Além dos fatos.
Quatro anos após o início da invasão russa ordenada pelo presidente Vladimir Putin, a guerra na Ucrânia permanece como um dos principais focos de tensão geopolítica do planeta. Deflagrado em fevereiro de 2022, o conflito é resultado de disputas históricas, estratégias e identitárias que extrapolaram fronteiras do leste europeu. Redesenharam alianças e impactaram a economia global e ainda não tem desfecho claro. A invasão também aconteceu em 2022, porém não surgiu do nada. Ela é o ponto mais agudo de uma crise que se arrasta ao menos desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e o leste da Ucrânia mergulhou em conflito armado. Informações do site Terra.
Estamos chegando, mais uma edição do Além dos Fatos no ar, aqui na Voz da Esperança. Rádio Novo Tempo, um tema um tanto belicoso, você poderia dizer assim, pastor Gilmar Batistotti?
Rapaz, aprendi uma nova palavra.
Pois
hoje.
É.
Não, já tinha ouvido, mas hoje, né, um significado assim, mas...
Nessa voz. Nessa voz ela ganhou outro...
Belicoso.
Outra textura.
Belicoso.
Textura é ótimo.
É.
Bom, você que está acompanhando o Além dos Fatos já ouviu a voz do pastor Gilmar Batistotti e reconheceu... Agora, eu quero ver se você conhece mesmo Além dos Fatos, também vai ter reconhecido, né? Porque ele já esteve por aqui.
O meu pastor.
O que significa o quê, pastor? Ele é agora...
Ele é sócio.
Sócio.
Depois, é o meu pastor.
Assume o posto.
Sabe que todo mundo precisa ser pastoreado, né?
Que honra.
Todo.
Que honra.
Todos precisam.
Verdade.
Venho com alegria a esse pastoreio, mas eu também sou ovelhinha e Jesus vai lembrar de mim. Mas você é um pastor ovelha muito especial, viu? E eu até gosto desse cabelinho, dessa minha ovelhinha.
Pastor Nelson Milanelli, seja bem-vindo novamente ao Além dos Fatos. Para quem tá chegando agora, como o Veri e o Josiel gostam de brincar, tava debaixo de uma pedra, de repente, não conhece a rádio.
Eu costumo dizer que, na verdade, debaixo da pedra pega Wi-Fi.
Tava em Marte, então. Não conhece a rádio Novo Tempo muito bem, a TV Novo Tempo. Contem para os nossos ouvintes, pastor, o que você faz aqui na TV Novo Tempo?
Cheguei, Brasil!
Cheguei.
Gente...
Nossa nova contratação.
Isso. O povo perdeu o juízo e trouxe o pastor Nelson para cá. Gente, eu tô feliz aí. Dia 3 de fevereiro, recebi o chamado, o convite para estar aqui, compondo a rede Novo Tempo de Comunicação, cuidando dos pastores e das famílias pastorais, naquilo que a gente chama aqui internamente... Associação Ministerial. Então eu tenho a alegria de pastorear os pastores aqui da Novo Tempo, juntamente com uma outra missão linda que é também pastorear todos os músicos da gravadora. A gente está aí com essa missão também. E de quebra a gente apresenta o Entre Família, que é o nosso programa de variedades à tarde. É o programa ao vivo com a Darleide, com o Abinal. E a gente está aí, fazendo arte junto com esse povo e aprendendo essa nova fase de ministério, aos 30 anos de ministério, começar de novo.
Ótimo.
Olha que coisa linda, renovações.
E alguém perguntaria, como é que é ser pastor de pastores?
Amigo, para mim é um solo sagrado, porque cuidar de quem cuida é uma missão solene. E eu peço a Deus sempre sabedoria, a gente tem esse momento assim de confraternizar-se aqui e explicar, mas realmente... quando a gente faz uma visita pastoral, ou atende um pastor, ou a família, é algo especial, assim. E eu tento, cada dia, ver o que, que Deus desdobra dessas atividades, mas é algo solene, e a gente faz com muito respeito e carinho. E a gente pede para que Deus use a gente para ser bênção na vida das famílias pastorais, e dos músicos, e aqui de todos os servidores da Novo Tempo.
Amém.
Amém. Um abraço aí para os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube também, para quem está acompanhando pela rádio. Eu gosto muito quando chega mensagem falando, ah, sou motorista de aplicativo, a rádio está aqui rodando no carro. É muito legal. Então, um abraço para você que está acompanhando Além dos Fatos. A Josi já está comentando aqui, a Josi está todo dia por aqui, né?
É verdade.
Ela disse que está fazendo
ativa.
Um pão enquanto escuta a rádio Novo Tempo. Essa semana, o quê? Faz 2 semanas eu aprendi a fazer pão.
Se tivesse perto, a gente ia dizer.
Atenção, hein? Eu já tô aqui salivando. Já
vamos ter que submetê-lo à prova.
E aprovou.
Isso, a gente recebe aqui com carinho.
Vamos esperar. Bonzinho. Então, Josi, talvez você esteja longe, nós vamos esperar o da Larissa. Então.
E Renaide Guimarães perguntou por que não tem programa Além dos Fatos na quinta-feira. É um programa excelente, mas temos também, né, pastor?
É, exatamente.
A quinta-feira, inclusive, é fixo com...
Doutora Welly, da Dancine.
Dia da psicóloga.
Momento da...
Então tem sim, viu, Renaide?
Eu vou fazer uma brincadeira aqui, posso?
Aí, pode.
Ó, hoje você não quis fazer quiz?
Ai, eu tentei fazer um quiz.
Sabe por que eu tô brincando?
Olha isso.
Sabe por que eu tô brincando? Por causa de você, velho. Ela
tá
não
bem
quis.
Ele, ó.
Ela não quis.
Mas é o pastor que tem que fazer
ela
a piada.
Ela não quis fazer quiz.
Mas eu você pensei... Fez... Eu pensei...
Não, não, mas...
Eu você... fiz ontem porque você tava meio devagar.
Você pôs uma opção a mais. Você colocou, tô vendo.
Coloquei
tô vendo.
Opção a mais.
Então você quis fazer
quiz. Olha isso.
Tá bom.
Cacofonia boa.
Pra
vamos
você
ver.
Que tá
vamos
acompanhando ver. Só pelo rádio, fica aí o convite pra correr pro YouTube, porque lá temos uma enquete acontecendo também. Você pode participar com a gente. youtube.com/NovoTempoRádio. Eu te pergunto se você acha que é possível amar alguém sem se importar com a dor da pessoa. 25% disseram que sim, 55% disseram que não, se eu amo, eu me importo, e 20% disseram que depende da situação. Então teve essa opção também. Mas o que, que tem
ver
a ver...
O que o pastor Milanelli vai dizer.
Mas o que tem a ver...
A sua resposta.
Olha isso.
Mas o que tem a ver a guerra aí, que foi a matéria que eu trouxe,
isso.
Né?
Isso.
Vou explicar do porquê que eu trouxe
manda
essa matéria.
Gente.
Quem tá aqui no estúdio, né, que tá aqui na Novo Tempo, sabe que essa semana que passou a gente recebeu um colega da Ucrânia, né, que é o Nikita Isakov, alguma coisa assim que pronuncia o nome dele. E eu tive o privilégio de almoçar com ele um dia, ele veio aqui no clube, entrevistamos, eu fiz o tour aqui do Novo Tempo com ele. E aí ele conversou bastante com a gente e falou, né, de como ele fica tenso com essa questão da guerra, né, porque ele veio da Ucrânia e a família dele está lá. Eu até perguntei, né, se ele comprou alguma coisa aqui na nossa lojinha, ele falou assim que não comprou muita coisa, porque como tá... Indo pra lá, indo pra cá, ele falou, tô carregando mais o essencial comigo e tudo mais. E isso me deixou bastante chateada, eu fiquei triste de ver como ele tava triste, né, em falar, tinha tristeza na voz dele. E aí eu pensei, eu acho que seria um assunto interessante a gente trazer pro Além dos Fatos, porque é um irmão nosso, né, ele tá lá do outro lado do mundo, mas é um irmão nosso, um irmão em Cristo, e tá sofrendo. E temos pessoas sofrendo ao nosso lado também.
Exatamente. Temos guerras acontecendo, né? Em outro âmbito, próximas da gente.
A gente pode lembrar de uma guerra interminável, que é a guerra no Sudão, por exemplo, né? Que é um que se arrasta há anos.
Décadas.
Né? E a gente vai se acostumando, né? A gente viu nos últimos meses... como a Palestina, né, sofreu, né, intensamente depois de uma reação a um ataque, né, como as pessoas sofreram, a população sofreu, né, as pessoas foram atingidas. Então, a gente tem os resultados negativos de uma guerra para todos, né, sejam ou de um ataque... Né?
Na real, não tem ganhador ou perdedor.
Exatamente.
Porque todos perdemos. Todos perdem. Todas as vidas importam, né?
Seja russo, seja ucraniano, seja um judeu, seja um palestino.
E,
né?
E a maneira de resolver diferenças não é explodir a casa dos outros. Né? Não estamos fazendo apologia nem a um país, nem a outro.
Exatamente.
Nem aos interesses políticos, econômicos, culturais, porque isso aí é uma agenda sem fim.
Sim.
Na verdade, o pecado estragou a gente. A natureza humana continua querendo dominar. Esse detalhe do domínio, ele só pertence a Deus. E Deus, a teocracia, aquilo que pode ser, o que equilibra. Agora, tudo aqui das nossas governanças humanas, seja que tipo de governo, monarquia, democracia... socialismo, capitalismo, todas essas coisas humanas, elas não dão respostas que que resolvam a dor que é a pior, essa que está dentro da gente e a guerra que está dentro das pessoas, né? Que a gente quer impor vontade sobre os outros e machuca outras pessoas.
Sim, sim.
Enfim, tem coisa para a gente conversar hoje, hein?
E para impor essa vontade, forçamos, né?
Isso.
De alguma forma, no caso das batalhas.
Pela violência.
É.
Hoje eu tive a oportunidade de gravar um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, que é Daniel 11, né?
Sim, sim.
É, um dos mais, assim, que é uma sucessão de reinos tentando exatamente dominar outros reinos.
Reino do Norte, Reino do Sul e tal.
Existe muita interpretação para isso. Né, para isso, mas a grande ideia é exatamente essa, né? De que existem conflitos terrenos que vão perdurar até os últimos momentos da história da humanidade. Mas quem vai dar o basta para tudo isso? Por isso eu não devo levantar uma bandeira, não devo me apegar, não devo... Quem vai dar um basta é o Senhor Jesus.
E o pior é o seguinte, o efeito colateral de tudo isso é a pauta do nosso programa hoje.
O amor, a gente vai perdendo a sensibilidade.
A dor de quem sofre, porque no final a gente fala demais das guerras, mas a gente esquece do que elas causam. E seja uma guerra que alguém está jogando bomba na minha casa, literalmente, né? Ou vice-versa ali, se atacando, tem outros tipos de ataques, né? É, existe aí dentro das famílias dores e bombas que explodem de violências, de palavras ruins, de a gente magoar um amigo, um ambiente de trabalho que é tóxico e o que isso causa? E dores, e também o seguinte, a pobreza, a miséria, a má distribuição de renda, quer dizer, o que não falta no mundo são guerras em várias áreas da vida e ficam seres humanos quebrados pelo caminho. Só que a gente começa a olhar isso, velho, com indiferença.
Uhum.
Ou, pior, né? É algo comum.
É, a gente vai perder a sensibilidade.
Dessensibilizados.
Exatamente.
E anestesiados por uma realidade. É, o mundo é assim. E eu não posso fazer nada por isso. Será que a gente não pode fazer nada mesmo?
Ou quer dizer, de justificar, né?
É, justificar
ou de
não.
Justificar já que, as atitudes que estão sendo feitas.
Já que está tão mal mesmo.
É.
Não, o que eu fizer aqui não vai resolver nada. Espera aí. Às vezes uma vida que eu transformo, uma pessoa que eu acolho, eu estou diminuindo a dor do mundo. Se todo mundo pensasse assim, 8 bilhões de pessoas podiam fazer a diferença na vida uns dos outros. Mas a gente optou por achar. O problema não é meu.
É.
Essa é a pior coisa para mim. Ah, o problema não é meu, o problema do outro não é meu. Larissa, você acha que isso aqui que você cutucou nossa cabeça hoje? E eu fiquei assim, quer dizer que o problema do outro não é meu?
E tem uma palavrinha que está em Mateus capítulo 24, verso 12, né, pastor? Que para mim, talvez seja uma palavra para a gente pensar, né? Eu não sei se alguém aqui gosta de beber alguma coisa quente. Tem uma coisa boa que é quente.
É, eu não...
Porque chá você pode beber um chá
frio, gelado.
Frio, gelado, né? Alguns gostam do chá quentinho, né?
Eu não gosto pegando fogo, assim, aquela coisa muito,
muito
quente, eu não
quente.
Dou conta. Não dou
Mas
conta.
Assim, na medida.
Na medida.
Na medida.
Na medida.
O que seria uma coisa que você não trocaria? Tem que ser quentinho. Na medida. O que seria?
Um chazinho gostoso.
Um chazinho
assim, de cidreira, sabe?
De cidreira.
Chá de cidreira. Aquele cheirinho, ou de hortelã. Também aquele chazinho de hortelã. Não tô comendo açúcar faz um ano e meio. Então...
Aí eu não posso. Não posso
então
nós não estamos, né? Mas você
lembra. Um chai.
Não, você lembra do chocolate quente que
isso,
você tomava.
Você
lembrava do chocolate quente?
Eu não dispenso
chocolate quente
da
não
montanha.
Tem como ser morno.
É, mas o, aquele. Bebeu daquele conforto, né? Daquela coisinha gostosa. Parece
que ok, assim. Não estamos fazendo apologia ao chocolate quente. Pensemos você que é do sul aí, está começando a esfriar, gosta de um chocolatezinho quente. A palavra esfriar aqui é exatamente essa dessensibilização que o pastor citou. Vai começando a esfriar, vai ficando morno, sabe? É esse processo que vai acontecendo com o indivíduo diante desse cenário. As razões são inúmeras. Como você falou, vou justificar, é assim mesmo, ou vou justificar tomando um partido de um lado de um ou de outro, não, tem que ser desse
jeito. A pessoa merece, porque
exatamente.
Ela que procurou isso, são decisões
isso aí,
erradas
isso
dela.
Vou engajar de um lado ou de outro.
Mas para ela tomar decisões certas agora, ela precisa de intervenção de alguém,
uhum.
Né, para crescer, só que assim, ó, você arrumou para sua cabeça, resolva. Uhum. Adoado, cada um no seu quadrado. Olha que coisa doida. Uhum. E viver assim, não tem nada cristão nisso, eu acho.
É.
Acho que Jesus não faria isso.
Não.
Eu acho, né?
Como nós seríamos conhecidos nos últimos dias?
É. Eu tô achando.
Qual é a distinção?
É, os nossos ouvintes aqui estão respondendo a enquete falando o seguinte: se não se importa, é porque então não ama. 60% agora estão dizendo que não é possível você amar alguém sem se importar com a dor da pessoa. E aí eu quero saber, amar o próximo, pastor Milanelli e pastor Batistotti, significa necessariamente então sentir a dor dele como se fosse minha? Para eu amar alguém é preciso que eu sinta a dor dele como se fosse minha?
Olha, não tem como não lembrar de um verso bíblico que o próprio Jesus menciona: ama teu próximo como a ti mesmo. Há no cristianismo um chamado lindo: a religião do outro. O cristianismo não é sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu sou e sou mais e tal. A minha humanidade, Larissa, aquilo que é ser a imagem e semelhança de Deus, tem a ver com uma coisa muito legal. Quanto mais eu sou bênção na vida do outro, mais eu encontro calor para o meu coração. Eu entendo que eu tenho uma função de gerar bem-estar. A gente sempre quer que todo mundo jogue tapete vermelho para a gente. Só que se a gente faz isso para os outros, a gente trata os outros como a gente gostaria de ser tratado.
Uhum.
E nesse aspecto, quando está doendo, quando você está ferida, não é bom receber um abraço?
Claro.
Não é bom alguém te acolher? A gente sempre que está sofrendo, acha maravilhoso receber o acolhimento, o abraço e tudo mais. Será que a gente não precisa sentir um pouco mais isso pelos outros? Porque talvez você seja o abraço que o outro esteja precisando. Então, nesse contexto, Jesus está dizendo: ama teu próximo como a ti mesmo, porque você vai sentir o seu coração de um jeito muito mais pleno quando você conseguir ser humano, tão a ponto de ser humano que você fique parecido com o seu Criador. E o Criador faz o que com as suas criaturas? Dá a vida por elas, cuida, protege, ama, perdoa. Quer dizer, todas as coisas boas é quando eu tenho a sintonia. Eu posso ser bênção na vida do pastor Batistotti. Eu posso contribuir com alguma coisa especial. Enfim, é cristão sentir empatia, simpatia, acolhimento e amor por outros. Com certeza.
E eu acho que vale a pena a gente até conceituar, né? A simpatia é a forma como eu olho para ele, né? Isso me atrai. A empatia é o meu exercício de
me colocar
no lugar do outro.
Aí.
E a compaixão é o ato de eu quero sentir a dor que você está sentindo, né?
E a misericórdia é aquele passo além, que mesmo alguém não merecendo,
eu...
porque Deus... É por causa das misericórdias dele que a gente não é consumido.
Uhum.
Então, tem gente que vai precisar, não é da nossa pena, porque pena não gera ação.
Exato.
Ah, eu tô com pena. Não. Quando eu tenho compaixão e misericórdia, é quando você cresceu. Velho, a sua relação com Deus, quando você acolhe alguém que não merece, que até lhe prejudicou. Por isso que a Bíblia fala, se alguém chamar você para andar uma milha, vai com ele duas.
Sim.
Quer dizer, não faça só a obrigação, faça além. Então, amar o amigo é fácil, mas amar o inimigo, ou assim, até alguém que me fez mal, se você não tiver o coração enternecido por Jesus, você não faz.
Cara, outra face, né?
Você não faz.
É, e aí, eu quero relembrar aqui a história que está em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, quando Jesus, o verso 13 vai dizer: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Jesus vai ressuscitar filho da viúva de Naim. A palavra compaixão, originalmente, ela dá a ideia de sentir nas entranhas aqui, como se eu estou sentindo no estômago, sabe? Doeu aqui. E Jesus vai fazer isso, né? Essa palavra se repete, é usada para Jesus em diversas oportunidades. Mas para mim aqui é extremamente significativo. Primeiro, ela já havia passado por essa situação, né? Era uma mulher viúva. Então ela já havia perdido o esposo. Para uma mulher nessa época, ser viúva
era um um desfavor total na sociedade.
Então ela tinha esse desfavor, mas ela ainda tinha a presença do filho. Então isso dava, de alguma
forma,
um alento para ela. Só que agora ela não tem mais. É como se... foi tudo embora.
Eu estou devastada.
E aí, diante desse cenário, Jesus tem compaixão, dói nas entranhas, dói. Né? E aí, diante da nossa conversa, eu fico pensando, né? Será que machuca a gente?
Né? Muito.
Quando, sabe, quando a gente vê um cenário, né, ruim, a descrição de uma guerra, como a Larissa fez, será que mexe comigo assim? Eu digo, não, isso não pode ser assim.
Lembrei de uma passagem bíblica, daí vim correndo aqui, porque eu estava... onde que está escrito? Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer dizer, como é que eu não sinto como sendo também um problema meu quando o outro está sofrendo? E não é um problema meu que eu tenho que resolver tudo. Cara, às vezes eu não tenho dinheiro para pagar a conta no lugar da pessoa que vai cortar a água da casa. Pode ser que eu não tenha o dinheiro para pagar. Mas o que eu posso fazer para ajudar essa solução a se resolver? Né? Assim, eu tenho um meio, vou buscar ajudar, pedir ajuda de outros, mas é o interessar-se. Sabe, o sentir com. É a empatia que você falou há pouco, junto com a compaixão, com a misericórdia. Mas aqui, ó, a gente cumpre a lei de Cristo.
É isso que eu ia, enfatizar.
Que é
a lei é cumprida.
Porque ele fala, amai-vos uns aos outros.
Uhum.
E se vocês se amarem como eu amei, isso aí agora é o livro de João, capítulo 13, ali do verso 31 em diante, que ele está para ir embora para o céu, antes aí do não se turbe o vosso coração, que a gente cita muito, é o 14. Mas ali no final do capítulo 33, do capítulo 13, vai justamente desdobrando isso, ó. Se vocês se amarem como eu amei vocês, todos conhecerão que verdadeiramente vocês são meus discípulos. Então o que é isso? É interessar-se uns pelos outros.
Uhum.
As alegrias, chorem com os que choram, vão também sorrir com quem está sorrindo. Partilhem a vida um do outro. Nós somos irmãos. E a gente não pode perder isso, senão a gente ficou desumanizado.
Tem
tem vários comentários.
Sim, só que tem um que eu gostaria de dar mais atenção nesse momento. Porque se a gente está falando sobre se importar com a dor do outro, eu acho que é muito importante a gente ler o comentário do Gabriel Ângelo aqui no YouTube. Ele disse, pastores e Veri, que a esposa dele, a Letícia, está com câncer. Ela apareceu no dia 31 de março, é isso? E está angustiada.
31.
É, e está na incubadora. Desculpa, não entendi muito ao certo aqui o que está escrito, mas ela tem câncer. E ele está pedindo por intercessões, porque ele está muito angustiado. E a Letícia, a esposa dele, também. E ele tem filhinhos também. Ele pede pelas crianças, a Maria Esther e o Levi Luiz. Agora eu entendi. Ela tem câncer, teve o Israel Ângelo, um bebezinho
isso,
que nasceu no dia 31
que
de março.
Que está na incubadora.
Exato, exato.
Quer dizer, eu não tinha juntado o
vários desdobramentos aí de...
E estão em aflição, pastor.
Olha, eu estou vendo aqui outro que disse uma frase, não estou conseguindo pronunciar aqui.
Uhum.
Mas ele está dizendo assim a frase, amor é atitude. E aí embaixo, a Thaís Manu... 1534.
Uhum.
Boa tarde. Estou passando por uma dor recente. Tem 4 meses que fui desligada de um trabalho que tinha um ambiente muito tóxico. Enfrentei fofocas, falaram mal de mim, implicâncias, sofri demais. Olha, são dores que se perfazem nas nossas relações. Uma está enfrentando a questão física, né, pastor?
Uhum.
Dói ali. É uma situação tremenda enfrentar um câncer. Só que junto, uma alegria tremenda de ter um filho. Olha que contraditório. Eu estou celebrando a vida e eu estou correndo risco de vida. E como é que está a cabeça desse pai que está vendo o filho como um presente, mas a mãe...
desfalecida.
Agora, como é que você entende o sentimento de um homem desse se você não se colocar no lugar e Deus não dá um coração enternecido para se colocar no sapato do outro, né? Saber onde o calo está apertando. Agora, uma outra situação. Já pensou todo dia ir para o trabalho, gente implicando com você, fofocando da sua vida? Isso não vai adoecendo a pessoa? Agora, tá bom, tá faltando dinheiro, porque daí o emprego foi desligada. Foi. Uhum. Mas, por outro lado, que marcas ficaram? Thaís, eu tenho certeza que Deus está aí do seu lado, assim como também do lado dessa pessoa querida que está ali vivendo um drama, vendo o filhinho na incubadora.
A Letícia e o Gabriel.
E a gente, no programa, vai orar por ela no final, né?
Boa,
por
boa.
Todos.
Como vocês quiserem.
Sim. E a gente, porque olha só, não é simples isso, né, pastor?
Eu lembrei aqui, eu acho que até já citei alguma vez aqui, Veri, da irmã Odina, lembra da irmã Odina?
Sim.
Da Central de
Lembro
Vitória.
Lembro de citá-la também.
Uma das pessoas mais... Sabe aquela pessoa extremamente sensível da igreja? Uma senhora, com muita experiência.
E tinha esse olhar cuidadoso.
Exatamente. O olhar carinhoso, assim.
Gente aquela, de Deus.
Aquela pessoa que passou por muitos dramas na vida, perdas muito cruéis, mas uma pessoa extremamente fiel, ligada. E ela tinha aquela percepção, pastor, você foi pastor de grandes igrejas pelo Brasil, né? E a gente acaba, não conhece todo mundo, mas todo mundo nos conhece.
Sim.
Né? E muitas vezes a irmã Odina, eu tinha muita proximidade com ela e tal, e a irmã Odina via assim o meu olhar, a tristeza, a angústia, os desafios que o ministério...
Ela já conseguia te ler.
Exatamente. E ela dizia uma frase... Na saída, né? Algumas vezes ela me disse isso, depois de um sermão e tal, ela dizia assim, pastor, está escrito no seu olhar a preocupação, o senhor está angustiado, mas eu quero te dizer, não esmoreça, porque eu, na minha casa, oro pelo senhor todos os dias. Uhum. Eu quero dizer para você, que está passando por esse drama, a Thaís... Por você que está passando pelo drama de ver a esposa desfalecendo.
E o filhinho na incubadora.
Não esmoreça. Nós estaremos orando, clamando, e o Senhor vai pôr alguém aí para te amparar nesse momento.
Vamos dar uma pausa rápida e a gente já volta, tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuando esse assunto tão especial.
Além dos fatos.
Quem será que tá me ligando? É melhor encostar o carro pra ver. Eu não quero causar um acidente.
Todos nós podemos manter o trânsito seguro. Quer saber como? Estar atento às sinalizações, transitar apenas onde é permitido, dar passagem para outro veículo, não ofender motoristas ou pedestres, evitar confusões e, claro, ser gentil. Trânsito Seguro é uma responsabilidade de todos. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. Louvor e adoração. Música não para.
Meu abrigo, seguro, minha esperança em tempos.
Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Rádio Novo Tempo? Então, segue a gente no Instagram. O nosso perfil é Rádio Novo Tempo. A gente mostra os bastidores da nossa programação, além das lives e dos conteúdos exclusivos. Segue a gente no Instagram, é Rádio Novo Tempo. Interaja, compartilhe e fique pertinho da sua melhor companhia.
A sua fé merece ser renovada a cada dia.
No programa Eu Creio, você acompanha mensagens bíblicas profundas, histórias de fé e reflexões que fortalecem o coração, renovam a esperança e inspiram a viver cada dia mais perto de Deus. Fortaleça sua fé e permita que Deus transforme a sua vida. Eu Creio, só aqui, na Rádio Novo Tempo. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço a Rádio Novo Tempo porque é minha família em Jesus. Me sinto acolhida, me sinto amparada e vitalizada em Jesus para ajudar o próximo.
É a sua melhor companhia.
Eu escuto a Rádio Novo Tempo porque é a melhor rádio do mundo, porque eu amo ela demais.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre a dor do nosso próximo. E se a gente tem que sentir ela? Será que a dor do outro deve ser a minha dor também? Como que eu devo me posicionar quando encontro alguém que está em sofrimento? A gente falou bastante no primeiro bloco, tem o segundo bloco ainda, mas antes de continuar, temos presente.
Exatamente. Hoje, Larissa, você pensou num presente muito especial, né? A propósito, na nossa jornada aqui na Rádio Novo Tempo, esse é um assunto que sempre gera participação, né? Engajamento. As pessoas sempre estão precisando, pedindo, solicitando. Quando se fala essa palavra aqui, há sempre uma participação mais maciça. Oração.
Oração, Deus me ouve. Esse guia de estudos que é maravilhoso e que eu, assim, eu acho que o pastor Gilmar Batistotti vai falar de um jeito mais bonito do que eu, né? Então já passei
não,
a revista para ele.
Eu acho que não.
Eu acho que sim, pastor, não. Pode ir.
Esse é um tema que eu gosto, né? O tema da oração, um tema interminável, né, pastor? Quantas vezes a gente já pregou e já falou e a gente vai entendendo. E eu tenho percebido com o passar dos anos que muito mais, às vezes, do que a mudança de uma situação externa, o processo da oração é uma mudança interna de entrega e de confiança. E eu quero dizer para você que entender isso traz paz. A paz que Paulo vai dizer, né, que excede a todo entendimento. Então, converse, fale, conte, abra, questione, porque você vai aprofundar seu relacionamento, seu conhecimento do Senhor, o quanto Ele ama. Eu não posso dizer que todas as situações externas serão alteradas, mas uma coisa eu posso te dizer: o Senhor te dará forças para enfrentar qualquer situação. Então, pedir a revista Deus Me Ouve é poder entender um pouquinho mais esse tema, velho. Desde como eu desenvolvo esse processo de intimidade, de proximidade, de fechar os olhos ou de olhar para o céu, uns olhos, né, abertos mesmo, e conversar com Deus, sabe? Como acontece esse processo, essa entrega? Eu li uma frase esse final de semana de um livro, até terminei o livro, que diz assim: minha oração, eu devo olhar para Deus, que na oração eu devo chamá-lo de pai. Minha proximidade com ele deve ser tão grande que eu devo chamá-lo de pai.
Tem uma palavra, o Abba.
Exatamente. Abba. E eu acho que o autor usa até essa expressão. É isso mesmo.
E realmente significa papai.
Exatamente.
Quer dizer, olha, se um filho, quando se dirige a nós, né, o meu filho, ô papai, ele falando isso é a certeza de um aconchego que ele não tem em nenhum outro lugar. E a gente pode ter isso em Deus.
Então, se aproxime e chame de papai, você vai ser amparado. E a segunda reflexão do autor é: minha entrega a esse pai que quer o melhor, ela é tão grande que eu me submeto à sua vontade. Não é o que eu quero. Pai, você sabe melhor para mim. faz isso na minha vida, né? Então, você pode pedir a sua revista Esperança, Deus me ouve, só mandar mensagem. Como que escreve? Oração, velho?
Oração.
12981510081.
Diga de novo.
12981510081.
Digita oração.
Agora.
Para receber o link e pedir a revista grátis.
Sem nenhum custo, sem nenhum custo.
Muito bom. Eu queria recomeçar. Pode falar, pastor.
Era só para avisar o Renato Luiz que o seu pedido de oração está registrado aqui no nosso coração. E que esse desespero tenha a paz que o pastor Gilmar acabou de falar aqui. Que essa paz que excede todo entendimento. Guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vamos orar por você, Renato. Fica com Deus.
Amém. Bênção. Pastor, quero recomeçar, pastor Gilmar, com uma ouvinte sua. Um minuto de áudio aqui, Larissa. Eita. Permita-me, de uma ouvinte do pastor, que vai falar, de repente, da simplicidade de fazer algo por alguém.
Boa tarde. Meu nome é Regiane. Gostaria de deixar aí um abraço para todos vocês. Um abraço para o pastor Gilmar Batistotti. Eu não a conheço pessoalmente, mas a minha filha Giovana, o pastor sabe quem é. Chegou aqui encantada, porque eles estiveram trabalhando juntos no acampamento de carnaval esse ano. Tá? Um abraço para o senhor. E também gostaria de dizer, é um testemunho pequeno. Outro dia eu estava na feira, uma senhora deixou uma cebola cair da banca, e eu abaixei para pegar. Quando eu entreguei a cebola na mão dela, ela estava com o olhozinho parado, me olhando. Aí ela, obrigada, minha filha. Aí eu alisei o braço dela, ela foi, me abraçou tão forte e falou assim, perdi meu irmão essa semana e minha irmã mês passado. Aí ela me abraçou de novo e eu também, né, fiquei emocionada. Aí falei com ela que foi bom aqueles minutinhos que a gente se encontrou ali, ela ficou muito feliz. E é isso, às vezes a pessoa só precisa de um abraço.
Coisa mais linda, vocês viveram um pouquinho da eternidade aqui nessa terra.
É isso, né?
Foi um encontro do céu por uma cebola. Você agiu com a humanidade de se importar em uma pequena ajuda. Ela se sentiu na simpatia, um lugar onde ela colocou a dor maior. Ela não tinha falado. Ela não deu o abraço, ela estava precisando, mas a mulher deu o abraço porque ela foi simpática. Juntou. Para mim, isso aqui foi um momento cara do céu. Vamos classificar assim.
Bom,
que lindo você repartir.
Regiane, eu acho. Regiane.
Obrigado por compartilhar. Obrigado.
Um abraço, Regiane. A Giovana cuidou das...
Fácil de lembrar esse nome.
Fácil de lembrar. É o nome da minha filha também.
Não, nem como.
A Giovana trabalhou na mídia lá do acampamento, velho. Acampamento que você foi muitas vezes.
Participei muitas vezes na apresentação.
Isso, participou daí.
No cerimonial do processo.
E eu vou dizer para a Regiane, né... o fruto não cai longe do pé, né, Regiane? A Giovana, extremamente dedicada, atenciosa, foi muito prestativa em tudo aquilo que a gente precisou. Então tá aí, a sua influência, tá aí, dita a sua influência.
E das menores às maiores coisas, quando eu estou andando com Jesus, a gente fala tanto sobre coisas na igreja e tal... Mas quando alguém vive o verso bíblico nas pequenas, grandes coisas da vida, velho, Deus usa. Essa mulher estava precisando de algo que uma cebola, uma cebola gerou. Então, assim, quem está nas mãos desse Deus, se coloca nas mãos de Deus ao sair de casa, nós estamos prontos a acolher e abraçar como ele fazia. Ô, Regiane... Eu acho que você deu um baita sermão pra gente naquilo que você chamou de simples e que o Senhor colocou na grandeza do que é devido, que é a atitude humana de um cristão, de espalhar aonde passa esses efeitos da graça.
O senhor quer falar alguma coisa?
Não, eu vou deixar você falar antes, porque eu tenho, separei uns textos aqui, mas eu acho
que. Eu separei
que você...
um texto também, mas vocês que vão me ajudar no versículo. Porque a única coisa
todo
que eu
mundo
sei...
com texto, pode falar.
Muito bom.
Ela é disfarçada, é teóloga disfarçada.
Ah, é pastorinha também, é pastora.
Pastorinha.
E o Além dos Fatos, eu diria que aguçou esse processo.
Isso é verdade. Porque a única coisa que eu sei é que está em Tiago, que fala do verdadeiro evangelho. Eu acho que aí fala muita coisa, né? Quando fala o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos, das viúvas, a gente vê que são pessoas que de alguma forma estão sim em sofrimento. E se cuidar dessas pessoas é o verdadeiro evangelho, logo, se para sermos parecidos com Cristo, é necessário sim se importar com a dor dos outros, pastor.
Eu gosto de imaginar que a gente é embaixador do céu. Que é o embaixador? Eu morei em Brasília 5 anos e é cheio de embaixada para tudo quanto é lado. Aí você chega ali na porta da embaixada da China, ou do Paraguai, do Uruguai, ou do Japão. É interessante imaginar que aquele pedaço de chão, a embaixada ali, é um pedacinho do Japão dentro do Brasil.
Território japonês.
Território japonês. As leis do Brasil não funcionam dentro daquele terreno que é onde está a embaixada do Japão. Eu vejo cada igreja como embaixada do reino dos céus. E o embaixador, ele não cuida dos interesses próprios, mas sim do... Ele representa os interesses do seu país no país onde a embaixada está. Se nós somos embaixadores de Cristo, a gente representa os interesses do céu aqui nessa terra. E o interesse de Deus é fazer com que cada filho dele, que está em sofrimento, está em angústia, ele quer nos fazer bálsamo sobre a vida das pessoas. Sabe como é aquele orvalho que cai sobre a terra? Ou gente que vai ser, depois de andar com ele, nós vamos ser, como Isaías falou, vamos ser fontes a jorrar sobre outros. Tem gente que está como uma terra seca. Ela lembrou de Tiago, estou lembrando de Isaías 58, o verdadeiro cristianismo, né? Não é sacrifício, não é nada dessas coisas. Qual que é o verdadeiro jejum aceitável a Deus? É cuidar da viúva, do pobre. Jesus também falou isso. Então, olha o Antigo e Novo Testamento mostrando que evangelho é cuidar, ser embaixadores de Cristo aqui, os interesses do céu aqui nessa terra. E o interesse de Deus está em gente. Gente que o pecado está fazendo sofrer e ele pode ser a cura. A gente leva essa cura quando ama, quando cuida, quando se interessa.
O texto que a Larissa citou está em Tiago capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado.
Nas suas dores.
Que desafio que nós temos, né? Mas como eu gostei da sua ilustração, né? Nós somos representantes do céu, né?
E assim, eu fiquei pensando agora, né? Que bom e maravilhoso seria um embaixador do céu hoje fazer uma oração presencial com o pai dessa criança que está na incubadora, junto com a esposa. Algum representante, algum embaixador do céu colocar as mãos sobre eles. A gente está falando aqui, não sei quantos quilômetros da casa deles, do hospital onde a criança está, mas a nossa vontade é te levar o abraço, e é que esse abraço seja de Jesus na sua vida, mesmo que seja pela nossa voz agora, mas eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas, às vezes um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, alguém que vai ser um anjo aí na vida de vocês. E Deus coloca pessoas. E sempre a gente que está aberta a Deus. Igual a nossa amiga Rejane, que numa simplicidade de um ato está disposta, disponível. Então, acho que esse embaixador está assim, sempre ligadinho, sabe? De como poder abraçar pessoas para Deus. E se nosso cristianismo fosse isso, cara, a religião sairia das portas da igreja e andaria na rua. E de verdade, pastor, você já também, a gente é colega, é contemporâneo desde a faculdade. Eu estou com 30 anos de formado, você está com 32, esse é o seu 32º. Você já pensou que antes da gente encerrar a nossa vida, a gente visse o sonho de um pastor se realizar, que é ver uma igreja viva fora da igreja? Olha só, uma igreja que ouvisse sermão e ao sair, vivesse sermão. É o sonho de todos nós. Isso eu acho que é derramamento do Espírito Santo. Que nos últimos dias a igreja receberia o dom do Espírito Santo para pregar e ser sermão vivo. E sermão vivo é em todas as áreas da vida a gente ter essa sensibilidade, como você falou daquela irmãzinha lá da sua igreja.
Uhum.
Olha
irmão
isso.
Odina.
Uhum.
Irmão Odina.
Tinha que assim, ó, vamos fazer um abaixo assinado, numa campanha por mais Ondinas. Isso seria as bandeiras. Verdade. Por mais Enoques de hoje, por mais Dorcas, ali no livro de Atos, né? Uhum. Por gente que clama, mas tem alguém para responder. E a gente ser resposta. Acho que a gente sempre ora errado, né?
Ai, que bonito, pastor, isso. Se permitir ser resposta de oração.
Porque a gente sempre quer que Deus responda.
Forte, né?
Uhum. Cara, mas já pensou quando a gente orar para sermos respostas?
Resposta para a vida de alguém.
Cara, Jesus, me faça respostas na vida de outros.
Uhum. E que aí, responsabilidade.
Aí você, acho que deu uma crescidinha como crente, né? Porque crente só pede. E quando a gente fosse, quero ser instrumentos do seu abraço. Quero ser resposta de oração de outros.
Veri, lembra?
Conta.
Eu quero uma igreja.
Ó,
você tava
Luiz Cláudio.
Você tava falando, eu tava
lembrando. Arruma aí a trilha.
Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes.
Tá chegando no estúdio, chamado, e ele já ouviu, tá entre nós, com vocês, Luiz Cláudio, nosso amigo.
Tá entrando aqui, né?
Entrando no estúdio, vamos lá, Luiz.
Eu quero uma igreja que, com seu olhar, mostre esperança à alma angustiada.
Já faz muito tempo enviei o meu filho.
Olha ele aí.
Para resgatar.
Aqui tem DJ, viu?
Tem.
Já faz muito tempo que estou desejando.
Essa música é maravilhosa e fala com a gente. Mas
olha isso.
Tem uma preocupação, pastor Milanelli e pastor Batistotti. Será que a gente não está mais preocupado em parecermos bons do que realmente sermos bondosos?
Agora eu vou até assim, ó. Agora você desbancou a mesa. Você tocou exatamente na espinha dorsal desse assunto. Nós vivemos na geração dos influencers, né?
Não foi cruel, hein? Que deixou um tempo pra falar dele.
Tá aprendendo.
Meu, você tocou num negócio que agora ficou solene demais o tema. Porque acho que a gente tá falando muito de performance cristã. Pastor, ai, que legal eu parecer crente. Eu ser crente. Ai, eu tenho um bom casamento. Meus filhos são lindos.
E mostrar o que eu tô fazendo.
Só que na real, cara, aí Jesus chegou para uma turma dessa lá da Bíblia. Vocês são sepulcros caiados. Só tem morte dentro de vocês. Meu, se Jesus aloprasse assim, falando isso hoje, assim, pra gente, falar, ó, vocês estão assim, muito legaizinhos por fora, mas tem morte aí. Vocês não estão preocupados, vocês estão preocupados só consigo mesmos. E, cara, para mim, acho que é isso aí que depõe contra o evangelho.
É
gente que fala uma coisa
piedade,
e vive...
Né?
É isso.
Aqui. Aparência de piedade.
Você colocou o nome. É. Ela fez bonitinho ali a pergunta, mas aqui está o que a Bíblia pontua. Aparência de piedade. Cara, quem é
que não é o que o Senhor quer que a
quem
gente,
que
né?
Parece não é. Até lembrei do comercial antigo. Só para os velhinhos aqui. Né? Denorex, né? Parece, mas não é.
Não é.
Mas o crente, né, cara? O crente que parece, mas não é. Você lembra que isso aí causa mais problema para o evangelho do que um descrente?
Sim. Sim, porque em determinado momento a gente pode agir com incoerência.
Isso mata. Né?
Então, assim, você pode parecer ser algo, né? Você até apresenta algo, mas na pessoalidade você não é o algo apresentado.
Eu posso até parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. O cara que é cristão, ele não só aparece, ele é, só que transforma como alguém colocou aqui no nosso chat aqui. Amor é atitude. Gente, não é palavra. E outra, eu acho que hoje nós estamos na geração com a maior verborreia cristã, um toró de palavreados.
Hoje é dia de palavras fortes aqui. Maior, a palavra que usaste, do verbo,
Ai, agora até deu branco aqui, que eu fiquei impressionado.
Agora foi minha vez.
Fui eu mesmo que falei esse negócio aqui. Mas
o
gente...
Toró foi importante
verborreia. Uma verborreia cristã terrível, no sentido assim, é um toró de palavreados vazios, né? E assim, tem muita gente que acusa a igreja cristã com certo sentido, assim, com razão. Porque como é que eu falo que eu ando com Cristo? E aqui a palavra, né? O que é cristianismo? Alguém que segue o Mestre Cristo. Seguir o Mestre Cristo, parecer com ele seria o quê? Alguém te pede a túnica, você dá a capa. Alguém te bate no rosto, você oferece outra face. Então, assim, a gente não está acostumado com esse tipo de igreja, porque hoje nós estamos com os crentes mimimis, ou os baita crente, que são os egoístinhas, que quer bênção para si, mas não reparte com os outros.
Você me fez pensar aqui, lembrar do texto de 1 João capítulo 4, verso 20, se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso.
Não tem outro jeito.
Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Aqui,
não,
então,
não revelar.
João enquadrou, viu? Todo mundo, não deu brecha. Se você fala um negócio e não age em conformidade com isso, que é... eu amo a Deus, mas eu detesto as pessoas.
Ou se você age pela intenção correta da performance que você colocou, da aparência de piedade, você também não está...
Porque Deus lê a intenção.
Uhum. Exatamente.
E é mais importante do que o ato. Até
exato,
porque
exato.
Eu posso não ter o dinheiro para pagar a conta, mas eu sofri junto, eu estou lá interessado, pronto.
Qual é a motivação por que eu estou
fazendo? E Deus daí usa isso como algo grandioso. Larissa.
Meu pai ensinou uma lição.
Fala
rapidamente, Larissa, quando a gente era criança ainda, eu era criança ainda e via aquela cena. Meu pai, antes do batismo, antes de conhecer a verdade, ele bebia bastante, né? Usava muito álcool. Mamãe que eu diga os problemas que passava. Mas depois que ele passou a fé, o álcool, ele entendeu o problema que era, né? Evidentemente, batizou-se. E um dia nós vimos ele atender uma pessoa que estava na frente de casa, deitada, né? Caída, embriagada. E aí o que ele fez? Foi lá com uma xícara, dar um... não sei se era um café amargoso, que era, né? Que ia ajudar a restabelecer aquele homem. Ou seja, ele mudou, né? com o evangelho. Ele, aquilo que era um problema na vida dele...
E ele viu também o quê? Ele se viu ali.
Ele se viu ali. Ele não odiava a pessoa que estava ali. Só o problema que estava, né? Aquela pessoa.
Eu vou ter que interromper rapidinho.
Interessante.
Eu vou ter que interromper só um momentinho por conta do nosso tempo. Precisa de ajuda, velho? Aqui, ó.
Muda pro vídeo aí.
Eu preciso de interromper bem rapidamente, porque o nosso tempo está acabando e os nossos ouvintes estão pedindo... uma oração. O senhor falou que seria interessante fazermos essa oração. É um pouco atípico, né, do Além dos Fatos, mas eu acho que é muito próprio
para
o programa de hoje. Então, eu gostaria de terminar o Além dos Fatos. Já agradeço, pastor Milanelli, por você ter participado mais uma vez com a gente. Pastor Batistotti, sempre também é um prazer ter vocês aqui. Então, por favor, pastor, não sei se pastor Milanelli ou pastor Batistotti.
Pastor Milanelli, nosso convidado.
Mas vamos terminar a oração, assim, o programa.
Vamos orar. Senhor nosso Deus... como é bom a gente respirar nesse fim da tarde, respirar mais profundo, envolvendo algo muito além dos nossos pensamentos. A gente está oxigenando a nossa mente agora com uma coisa linda chamada oração. E ao entender que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, hoje, não só aqui, repartindo conosco através da interação do chat, mas tantos ouvintes espalhados por tantos cantos desse imenso Brasil, tem dores, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor é Deus suficiente e que a sua plenitude basta, a sua graça basta. Pai, mesmo que a solução não aconteça imediatamente, que o Senhor dê paz ao coração daquele que está sofrendo, daquela que está passando por um momento de dor.
Amém.
Coloca o bálsamo,
amém.
Coloca... ali o teu espírito vivificador, curador, restaurador. Pai, pode ser a saúde, pode ser um relacionamento, pode ser um contrato de trabalho. Eu não sei o que gerou dor na vida desse meu amigo, dessa minha amiga, que agora se une com a gente nessa oração. mas eu quero lembrá-los que a sua misericórdia dura para sempre.
Amém.
E o Senhor nos vê nas nossas dores. Nenhuma lágrima cai sem o Senhor perceber. Por favor, Senhor, cura as nossas dores, restaura a nossa alegria e seja Deus sobre a nossa vida, inclusive sobre as nossas dores. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém.
Amém. Até amanhã.
Eu quero uma igreja.